Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um levantamento feito pela Serasa Experian mostra que houve um aumento de 400% nas tentativas de fraude envolvendo assinaturas digitais num período de 2 anos. A falsificação de assinaturas e a manipulação de documentos podem ter consequências graves, podendo levar a perdas financeiras significativas e gerar dano à reputação de uma empresa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Getúlio Santos, que é fundador e CEO da ZapSign. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Atualmente, o volume de assinaturas digitais utilizadas no Brasil ultrapassa 2 milhões por mês. O aumento desse modelo de autenticação gera um efeito colateral, o crescimento das fraudes e tentativas de golpe. É sobre esse assunto que eu converso agora com Getúlio Santos, fundador e CEO da ZapSign.
Getúlio, por que houve esse aumento de mais de 400% nas tentativas de fraude envolvendo assinaturas digitais?
Eu acho que é um fenômeno que acompanha o aumento da utilização de assinaturas eletrônicas, principalmente pós-pandemia. A gente houve uma obrigação quase das empresas acelerar esse processo de transformação digital, sendo a assinatura eletrônica o primeiro passo. Então, se você acompanhar o aumento da utilização dessa tecnologia, justifica o aumento também do número de fraudes.
E Getúlio, né? Então esse crescimento ele já era meio que esperado, né? Devido justamente a esse aumento na adesão desse modelo de autenticação digital, né?
Perfeito. Com certeza, quando fraudadores sempre estão buscando novas oportunidades. Eles são empreendedores aí, motivados da forma errada. E, com certeza, com esse aumento de transação, os fraudadores começaram a criar táticas ou estratégias para bolarem formas de ganhar dinheiro com isso.
Getúlio, para quem não sabe, né, o que é a assinatura digital e para que ela serve?
Perfeito. Bom, primeiro um passo atrás. O que é uma assinatura? Assinatura é a vinculação de vontade a um documento. No método tradicional, papel e caneta, cada um tem a sua assinatura. A gente registra a nossa vontade com uma caneta no papel, significa que a gente está se comprometendo com aquilo. Qual é a grande diferença da assinatura digital? A gente transpôs essa manifestação de vontade para o meio digital. E qual a grande vantagem da assinatura eletrônica, assinatura digital? Além de acelerar o processo dessa manifestação de vontade, ele é muito mais seguro, porque num papel e caneta a gente tem simplesmente a possibilidade de fazer ali uma perícia grafotécnica, falar ali que aquela perninha do G ali não parece com a sua. No caso de uma assinatura eletrônica digital, a gente tem vários mecanismos de segurança. Desde uma geolocalização, uma selfie, uma validação biométrica, uma liveness. Então, ela permite acelerar o processo e com mais segurança.
E Getúlio, uma assinatura digital, ela pode ser usada quando e onde?
Praticamente hoje, todos os atos da vida civil de uma pessoa podem ser feitos via assinatura eletrônica. Lembrando que a assinatura eletrônica, ela se subdivide e existem critérios e a lei especifica quando pode se usar cada uma. Exemplo, você pode hoje comprar e vender um imóvel 100% digital, desde que utilize a assinatura eletrônica correta, compatível com a legislação.
Getúlio, agora, pensando no lado do consumidor, né, na pessoa que utiliza esse tipo de modelo de autenticação, a gente consegue se proteger desse tipo de golpe, né? Quais são as dicas aí para, pelo menos, a gente tentar amenizar essas fraudes?
Perfeito. Primeiro de todos, assim como na vida cotidiana, no mundo offline aí, saber com quem você está transacionando e simplesmente porque você recebeu um link no seu telefone, no seu e-mail, no seu WhatsApp, não necessariamente você tem que clicar naquilo e seguir as instruções. Então, primeiro, saiba o que você está abrindo, o que você está acessando. Segundo, a utilização de softwares de antivírus, sempre atualizados, sistemas operacionais mais recentes. Isso evita muito a incidência de fraudes. E o terceiro, que eu acho que hoje, como a gente tem um ritmo de vida tão acelerado, de escutar áudio no 2 vezes, 2 vezes ali, muitas vezes a gente recebe documentos e muitos casos de fraude que eu tenho visto recentemente, a pessoa recebe um documento, eu assinei, tinha meu nome ali, eu assinei, e não leu o documento. E isso vale para o mundo offline como para o mundo digital. E além disso, saiba qual plataforma de assinatura eletrônica você está utilizando. Existem plataformas e opte sempre pelas plataformas que tenham mais camadas de segurança. Ou seja, não que vou simplesmente assinar na tela do aparelho ali para manifestar minha vontade. Utilize selfie, biometria, documentoscopia, todos os mecanismos que hoje existem para dar mais garantia de que aquela transação é uma transação legítima.
Getúlio, a gente está falando de pessoa física, né? Agora, para a empresa, isso também é possível, né? Dá para a empresa se proteger desse tipo de fraude?
Ainda mais empresas. Empresas têm que tomar um cuidado redobrado, porque nem sempre, às vezes, quem vai assinar ou vai receber o documento é quem realmente deveria assinar. Então, além disso, as empresas têm feito um trabalho cada vez mais tentando fazer trabalhos de conscientização com golpes de phishing, trabalhos sobre controle de segurança da informação para terem certificações, treinamentos para que as pessoas saibam os tipos de fraudes mais comuns aí no meio digital. Sempre, hoje a gente vê muitos fraudadores, sempre buscam alguma pessoa dentro da empresa que é algum ponto de vulnerabilidade, ou seja, tem menos conhecimento técnico ali e acaba sendo a porta de entrada para fraudadores em uma empresa.
Getúlio, você acredita que a tendência é que quanto mais pessoas passem a utilizar esse modelo de autenticação digital, a gente vai ter por trás disso mais pessoas tentando fraudar esse sistema também, né? A partir daí, é importante que a pessoa preste atenção na ferramenta que ela está usando. Existe algum dispositivo para, pelo menos, identificar se uma assinatura é ou não fraudulenta? Como é que isso funciona?
Perfeito. Hoje, no modelo brasileiro atual, a assinatura eletrônica que tem maior validade jurídica é a assinatura eletrônica feita com certificado digital, que são emitidos por instituições que são vinculadas à autoridade certificadora. Então, pensando no grau máximo de segurança que a gente tem disponível hoje, seria sempre optar por assinar com certificados digitais. Mas a gente sabe que ainda é uma parcela ínfima da população, salvo engano, que tem 3% ou 4% da população que tem um certificado digital. Operações de menor valor ou mais corriqueiras, utilizar ferramentas que disponibilizem pelo menos um token de autenticação ou algum outro mecanismo de segurança. Mas isso é uma corrida, é um loop infinito, porque os fraudadores vão melhorar as técnicas, as empresas de assinatura eletrônica vão melhorar os mecanismos de combate, e isso deve se perpetuar infinitamente.
Você acha que aqui no Brasil ainda falta um pouco de divulgação sobre os benefícios, né, de uma assinatura digital, né? Porque a gente vê ainda que tem muita gente que opta pelo padrão antigo, né? Como você disse lá no começo, de dar aquela assinatura ali no papel mesmo. Você acha que falta um pouquinho de divulgação para que as pessoas entendam mais como é que isso funciona?
Sim, existem, pela complexidade do Brasil, existem vários Brasis aqui dentro. A gente, ao mesmo tempo, é uma população super early adopter de tecnologias. Dentro de América Latina, nós estamos falando que o Brasil provavelmente está na ponta de adoção de novas ferramentas, mas ainda existe, sim, uma falta de conscientização que vem melhorando. A pandemia, como eu disse, acelerou muito isso, mas a gente vê, às vezes, até o próprio judiciário ainda caminhando para aprender mais sobre esse processo. Mas, no geral, o Brasil é avançado nesse sentido, mas ainda falta uma conscientização mais maciça, principalmente para pessoas que não trabalham tanto no meio digital.
Getúlio, para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu acho que, além de toda essa questão de segurança, quando você tem uma assinatura digital, né, um meio de autenticação digital, eletrônico, isso também diminui a burocracia do processo, né?
Sem dúvida, e a gente sabe que burocracia é um problema no Brasil, e hoje tem estudos que dizem que é em torno de 80% a 90% que aceleram uma transação com utilização da assinatura eletrônica. Então, num mundo de eficiência, inteligência artificial, não utilizar uma tecnologia como assinatura eletrônica é um retrocesso, é uma perda de eficiência muito grande, e eu acho que ninguém hoje pode se dar esse luxo.
Getúlio, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, Gustavo. Bom dia para você.
Tá aí, esse foi o Getúlio Santos falando sobre o aumento na quantidade de tentativas de fraude envolvendo assinaturas digitais aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também.
X
Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O TikTok abriu o programa de recompensas do criador ao público para incentivar e auxiliar os criadores de conteúdo da plataforma. A estreia da sequência ao Criativo Beta e vai priorizar publicações originais e de alta qualidade com mais de um minuto. A empresa também anunciou a nova Academia de Criadores, com cursos, artigos e outros materiais educacionais para profissionalizar a produção dos vídeos. O LinkedIn não vai mais se limitar a vagas de emprego e testões. A rede social profissional vai estrear jogos na plataforma para você ter mais um ponto de contato com suas conexões. A novidade foi confirmada pela empresa no final de semana e contará com 3 títulos conhecidos, como Queens, Inference e Crosslimb. A estimativa é de que o lançamento ofereça momentos de distração aos usuários, especialmente após uma jornada de trabalho cansativa. O aplicativo gov.br foi atualizado e agora permite fazer o reconhecimento facial com a câmera traseira do celular. Antes, só era possível usar a câmera frontal. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A mudança promete melhorar a experiência para quem tem celulares antigos, nos quais a câmera de selfie tem uma resolução menor ou pode estar danificada com o tempo. O Ministério também reforça a vantagem do uso da câmera traseira para pessoas com deficiência, do espectro autista, com doenças neurodegenerativas e idosos. O YouTube lançou uma ferramenta no estúdio de criação para informar se o conteúdo usou IA para modificar um vídeo. A medida, quando usada, exibe um aviso de conteúdo alterado ou sintético. A intenção da plataforma é aplicar o alerta para ajudar a comunidade em conteúdos realistas, descritos pela própria empresa como um conteúdo em que o espectador pode facilmente confundir uma pessoa, lugar ou evento real. Inicialmente, a marcação aparece na descrição do post, mas também fica presente no reprodutor do vídeo em temas mais delicados, como saúde, notícias, eleições e finanças. Por enquanto, a Meta pode manter o seu nome no Brasil. Isso é o que uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo determinou na última sexta-feira. A empresa havia sido condenada a alterar a sua nomenclatura em até 30 dias ou pagar uma multa de R$100 mil em caso de descumprimento. Porém, isso não ocorrerá até segunda ordem. A companhia de Mark Zuckerberg alegou que a mudança de nome poderia causar indisponibilidade temporária de vários produtos e serviços no país. Esse argumento foi aceito pela justiça, que optou por suspender o processo. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi de Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, André Laurenti Magalhães, Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!